Literatura em Movimento.
A partir de agora, aqui no Movimento Cultural, com o nosso querido Lívio Meirelles. Estava com saudades do amigo. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Jornal. Sempre um prazer estar com vocês falando de literatura. Estava com saudade também, amigo. Tudo bem por aí?
Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bem-vindo de volta. Vamos conversar muito sobre o mundo dos livros. O que é que você traz pra gente, Lívio?
Sempre tem muita novidade, né, Marcelo? Uma coisa que é bem legal de abrir o programa falando é sobre números, né?
Uhum.
A gente trata sempre de números, atrás as informações, como é que está o mercado, como é que estão os números do mercado editorial. A notícia não é muito boa, mas a gente está falando de setembro ainda. Vamos lá. O IBGE divulgou no início dessa semana os resultados da sua pesquisa mensal de comércio referente ao mês de setembro. No geral, as vendas de varejo cresceram 2,1% em comparação com o igual período de 2019. Mas, na categoria livros, jornais, revistas e papelaria, o que acontece é uma queda. Na comparação em setembro de 2018, houve uma diminuição de 15,7%. E se comparado com o mês anterior, uma queda de 0,5%. No acumulado do ano, uma queda de quase 26%. Esse é um número ruim, mas a gente já tem um fôlego de que em outubro esses números começaram a melhorar. Em breve, a gente, na próxima semana, já deve estar trazendo aí os números da coluna, os números do IBGE voltados para o mês de outubro, que daí já dão uma prévia do que vai acontecer aí ao longo do último trimestre do ano, que inclui outubro, novembro e dezembro. Por conta das compras de Natal, o livro se tornou realmente um produto interessante para presentear e não é muito caro também. Então a gente entende que no final do ano a gente vai ter aí um crescimento a respeito disso, já a partir aí do final, do início agora na próxima semana com a Black Friday, e aí impulsiona geral até as festas de final do ano. E eu vou trazendo essas informações para todos os nossos ouvintes aí da nossa Rádio Jornal. Uhum. A gente tem ainda bastante informação. Para quem é fã da Clarice Lispector, ela comemora seu centenário em dezembro de 2020. Só que a editora Rocco, se adiantou e lança ainda este ano as novas edições de suas obras, que contarão com capas e também conteúdo extra inéditos. Os livros serão lançados a partir desse mês agora de novembro, iniciando com as publicações da década de 1940. Então a gente tem aí O Lustre, Cidade Sitiada, Perto do Coração Selvagem, e o projeto gráfico, os livros ganham um novo projeto gráfico, ganham inclusive recortes das telas feitas pela Clarice. Ela chegou a pintar ao longo da vida 22 quadros. E a gente, essa nova coleção está realmente assim sendo bem esperada pelo mercado, e também vai ser um produto que deve vender bastante aí ao longo de todo 2020, por conta aí desse centenário de Clarice, que deve estar, deve durante todo o ano de 2020, movimentar bastante eventos, Marcelo e ouvintes. Uma outra editora também que está bem preocupada em resgatar a obra de um grande escritor, José Mauro de Vasconcelos, é a Melhoramentos. O nosso destaque trata do Meu Pé de Laranja Lima. Quem não leu esse clássico, né?
Ah, é verdade. Tem história.
Então, ele está ganhando uma versão em quadrinhos agora em 2020. Muito legal isso, né?
Uhum.
A adaptação é do Luiz Antônio Aguiar, com ilustração do Franco de Rosa e equipe. E o lançamento é previsto para março. E essa também é uma ação para resgatar a obra do Mauro de Vasconcelos, que a editora Melhoramento está fazendo, com várias ações em volta aí do livro, do clássico brasileiro Meu Pé de Laranja Lima. Você leu, né, Marcelo?
Li, sim. Acho que eu tinha meus 9 para 10 anos por aí, se eu não me engano, num trabalho da escola, numa orientação da escola, né?
A escola sempre traz, né, uma... Sempre usa o meu pé de laranja lima nos projetos escolares, junto, né?
É verdade.
Às redações. Muita gente, inclusive, teve o primeiro contato aí com o meu pé de laranja lima, como você falou, num ambiente escolar. Eu também lembro disso, que eu também tive aí o meu primeiro momento aí de ler o livro, num projeto de redação. Você tinha que ler o livro e apresentar uma redação.
Isso.
Lá na escola.
Tinha umas edições, se você me permite, tem umas edições de algumas editoras que já vinham com algumas perguntas, né? Para lhe ajudar você a entender o livro, né?
A ficha do professor, né? A ficha
de,
né? A ficha suplementar.
Isso.
Exatamente.
É. Legal.
Então a gente espera que realmente assim mais leitores e principalmente o pessoal que está entrando nesse processo de uma leitura mais contundente, né?
Uhum.
Possa ter aí contato com os livros através aí dessa ação da Melhoramentos. É bem legal e bem interessante isso também.
Uhum.
Um outro grande nome da literatura, aí a gente está falando de nome da literatura mundial, o Oscar Wilde, né?
Sim.
Quem não conhece, né?
É.
O escritor holandês, irlandês, aliás, ele realmente é uma sumidade. E ele deu um anel de ouro, deu de presente a um amigo, e esse amigo, ao final quando faleceu, entregou esse anel, foi pedido no testamento que fosse entregue à Universidade Britânica de Oxford, o maior museu uma maior coleção de memórias do Oscar Wilde está na Universidade de Oxford. Ele foi aluno, inclusive, da universidade, né?
Uhum.
E o que aconteceu? Em 2002, a peça, que é de 18 quilates, foi roubada da universidade. Alguém foi lá e surrupiou o anel do Oscar Wilde, enfim, que era uma relíquia. As pessoas iam lá para visitar, e esse era um das grandes peças da exposição. Bom, 20 anos depois de ser roubado, um grande estudioso da obra do Oscar investigou bastante. O Arthur Brand, ele é também um grande especialista em arte holandês, ele descobriu o anel. Ele não explicou como é que ele trouxe o anel de volta, mas eu acho que ele deve ter localizado quem fez isso e falou: olha, ou você devolve o anel que não é seu, ou a gente, né?
Uhum.
Vou contar para a imprensa aí toda quem é você. Ele recebeu o anel já, e o anel vai voltar agora dia 4 de dezembro, vai ter uma grande cerimônia lá na Universidade de Oxford, ele vai voltar a ocupar o importante lugar de peça-chave na coleção aí das memórias do Oscar Wilde, que realmente é um dos lugares mais visitados da Universidade Britânica de Oxford, junto da biblioteca também da universidade. Você vê como são as coisas, né? O cara vai, rouba um anel achando que não, ninguém vai dar, ninguém vai achar isso aqui. De repente o cara é um aficionado pelo Oscar Wilde, quando ia ler, colocava o anel e terminou aí tendo um problema e sendo pego aí 20 anos depois e devolveu o anel. Não esperava menos do que isso, né?
É verdade, é verdade. É bem interessante a história, né?
É assim, a gente de vez em quando traz essas histórias para a gente, para o nosso ouvinte, ver como que o mundo do livro e da literatura não movimenta só livros, né?
É.
Movimenta causos aí interessantes.
Verdade.
Vamos falar dos mais vendidos agora?
Opa, por favor.
Chegou livro novo, né? Tá chegando assim, começa a chegar o final do ano e as editoras começam a soltar aí os seus lançamentos, né? O Chico Buarque com Essa Gente, né, o novo livro do Chico, da Companhia das Letras, chegou fortíssimo na lista dos livros de ficção mais vendidos. É o mais vendido da semana, está nadando de braçada. O segundo livro mais vendido é A Garota do Lago, da Faro Editorial, do Charlie Donlia, que teve na Bienal, no Rio de Janeiro agora. E em terceiro lugar, empatados, dois livros da Amanda Lovelace, da editora Leia, A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro e A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro, né? A Lovelace, ela tem uma literatura bem feminista, né? Ela conclama uma união das mulheres contra as formas de violência, opressão. Então, já o livro da princesa é dividido aí, a princesa, a donzela, a rainha. Então, o livro combina a questão do imaginário com relação à realidade feminina do século XXI. Então, ela tem feito um grande sucesso aí mundial, Amanda Lovelace. Há um zoom que ela estará o ano que vem aí em algum dos eventos, ou lançando pelo menos os livros dela em tardes de autógrafo no Brasil, mas está vendendo bastante aí e estão empatados em terceiro lugar esses dois livros, o que não é muito comum, né? Poucas vezes acho que eu nunca nesse ano de 2019 falei que havia um mesmo autor com dois livros empatados aí nessa lista.
Então, é verdade. Fato novo, então, né?
Fato novo e chama atenção porque é uma linguagem leve da Amanda. Ela trata de uma maneira mais prática a questão do feminismo, da questão de respeito à mulher e contra a violência que a mulher vem sofrendo nos dias de hoje, as mais variadas formas de violência também e opressão. Essas são as dicas aí da nossa coluna. Feliz de estar de volta, né?
Trazendo muitos, nós também.
Trazendo muitos eventos aí. Antes disso, as dicas finais de lançamentos que vão estar acontecendo aí. A gente tem no dia 30 agora de novembro, a gente tem sessão de autógrafos com o Felipe Calício, o lançamento do livro 3 horas da manhã, Companhia Editora Nacional, lá às 3 horas da tarde, lá na Saraiva do Shopping Rio Mar. Então essa é a dica que eu dou, e para os nossos leitores e ouvintes, um ótimo final de semana e boas leituras, Marcelo.
Um grande abraço, meu querido amigo Lívio, e um ótimo final de semana para você também. Boas leituras, amigo.
Bom, abraço.
Abração. Lívio Meirelles trouxe para a gente a coluna Literatura em Movimento.